O pedido de demissão do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi entregue ao governo na sexta-feira. Na segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, autorizou a abertura de inquérito para apurar as declarações de Moro, que apontou suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro em inquéritos da Polícia Federal. Segundo o ex-ministro, o presidente decidiu trocar a Direção-Geral da Polícia Federal porque gostaria de ter acesso a informações de inquéritos sobre a família Bolsonaro. O pedido de abertura foi encaminhado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ministro Celso de Mello foi sorteado relator do pedido e, segundo ele, os fatos narrados tem relação com o exercício do cargo que permite investigação do presidente. Com a abertura do inquérito, começa a fase de produção de provas. Afinal, que legado deixou o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça? Fomos buscar opiniões e encontramos posições bastante diferentes. Vamos ouvir aqui a análise feita por professores da Faculdade de Direito da USP. Maurício Stegmann Dieter e Heleno Taveira Torres. Stegmann é bastante crítico quanto ao fato do ex-juiz tornar-se ministro e também em relação ao seu trabalho à frente do Ministério.
A partir do momento em que o ex-juiz Sérgio Moro sai da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele sai com uma autoridade moral diminuída, porque ele sinaliza que a repressão dirigida ao Partido dos Trabalhadores, especialmente ao ex-presidente Lula, era sim parte de um projeto político do qual ele foi coautor. Né? A imoralidade imanente a ter aceito um cargo de ministro da Justiça do governo de oposição que foi eleito depois do impeachment da presidenta Dilma, evidentemente indicava uma conivência, no mínimo, política com esse projeto de poder. E para piorar, logo no início dessa pós-indicação, ele teve contra si toda a evidência trazida pela imprensa de que a sua atuação foi completamente parcial e dirigida sem impessoalidade ou neutralidade, como revelaram aqueles diálogos pelo Telegram. Então ele já assume numa condição um pouco bastante atacado por todos os lados, né, da suspeita da sua idoneidade como pessoa pública, e abandonando uma carreira na magistratura que assegurava ele uma estabilidade que ele nunca vai conseguir recuperar, porque quem entra no jogo político vai ter que transigir, vai ter que tergiversar. Então, durante já o início dessa posição dele como ministro da Justiça, ele tenta mudar ou desmentir, né, essa justa dúvida que tinha sobre a orientação da sua atividade. E ele começou aí já, de maneira acho que bastante frustrante para ele e para quem confiava na boa fé, né, da sua atuação no ministério, ele começou de mãos atadas, porque ele foi obrigado a ficar em silêncio sobre a evidente conexão da família Bolsonaro com a milícia, que é uma conexão que existe, que já foi denunciada várias vezes pela imprensa, mas que a gente não conhece ainda a sua extensão, se é uma conexão, digamos, de amizade, de proximidade, ou é uma conexão de envolvimento sistemático na prática de crimes da milícia do Rio de Janeiro, a partir das investigações que estão em curso. Ele não conseguiu racionalizar o DEPEN, né, o Departamento Penitenciário, não conseguiu diminuir a desumanidade do cárcere no Brasil, especialmente no contexto de pandemia, ele só agravou a situação, ele nisso se antagonizou mais de um momento com o CNJ, ele perdeu praticamente todas as suas disputas legislativas, de modo que as suas recomendações, por exemplo, no projeto anticrime, seus nomes indicados, mesmo para membros suplentes de conselhos consultivos, não prosperaram, e quando ele dirigiu críticas a atividades legislativas, como no decreto da lei de armas, ou na perda do COAF, digamos, na volta do COAF do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, ele foi derrotado e não teve o apoio do presidente, o que dava a ele a sinalização cada vez mais de que ele cumpriria uma atividade bastante decorativa, né? E aí, digamos, para tentar salvar o ministério dele, que era um ministério que já fazia água desde o início, né? Seja por responsabilidade dele ou por aquilo que ele foi subtraído, talvez por uma certa ingenuidade política, ele tentou surfar na onda de diminuição dos homicídios, e eu, como criminólogo, posso dizer que não tem afetação nenhuma entre qualquer coisa que ele tenha feito e a redução do número de homicídios, porque números de homicídios, eles respondem a determinações de médio e longo prazo, portanto, a curtíssima atuação dele à frente do Ministério da Justiça não seria capaz de, por si, produzir resultados de diminuição no número de homicídios. Isso está atendendo a determinações que têm se entendidas historicamente, mas ele tentou capitalizar isso, que era digamos, era um dos últimos refúgios que ele tinha. Ele se refugiou também num conveniente truísmo que é a guerra às drogas, que é uma guerra infinita, porque sempre vai ter consumo de droga ilícita, sempre vai ter distribuição e comércio de drogas ilícitas. Então, na repressão ao tráfico, ele tentou fazer mais capital político, e ali é um lugar que onde esse capital é praticamente infinito, né? Mas nisso ele também conseguiu ser condescendente com homicídio policial, inclusive tentando ampliar as já absurdas, né, possibilidades que existem para que agentes oficiais, servidores públicos da segurança pública, policiais militares principalmente, não sejam responsabilizados por homicídios praticados em favelas, em bairros marginalizados. E aí, quando ele sai, indicando a possibilidade de o presidente da República ter praticado uma série de crimes, o que é algo gravíssimo, né? Mas o mais interessante é que ele faz isso sem se atentar para o fato de que ele é corresponsável por isso. Porque, se ele sabe que o presidente da República cometia esse tipo de crime e não tomou nenhuma atitude, algum nível de responsabilidade ele também tem. Então, ele cria um impasse político, né?
Já o professor Heleno Taveira Torres destaca o aspecto técnico do trabalho de Moro, distante de um perfil político como desejava o presidente Bolsonaro.
Sim, eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele nunca prometeu que seria um ministro político. Né? Ele deixou a magistratura ao término dos trabalhos da Lava Jato. Não, praticamente a Lava Jato naquela fase já estava esgotada, vamos dizer, nas principais operações, né? O que se tem hoje são meros desdobramentos do seu resultado. E efetivamente a proposta do então juiz, quando sai para ser ministro, era de servir como no exercício de um cargo técnico. Não é? Na sua juridicidade, naquilo que ele conhecia do combate às grandes estruturas de crime organizado, no enfrentamento, da corrupção, e isso eu acredito que ele empreendeu, não é? Agora, realmente havia uma expectativa de um ministro da Justiça político por parte do governo, e essa expectativa talvez, em relação aos seus seguidores e ao próprio presidente, tenha sido de algum modo frustrante, porque o ministro Sérgio Moro, aos meus olhos, pelo menos, nunca deixou essa margem da técnica, né? E ele se propôs a tanto. Então, eu acho que a gestão do ministro tem essa característica importante que nós não podemos deixar de ressaltar. A outra é que, de fato, houve essa ilusão de que, somando ministérios, nós conseguiríamos, né, conferir uma maior economia ou qualquer coisa assim. Nessa gestão do Ministério Moro, o Ministério da Justiça agregou também a segurança pública. E nós percebemos que a sucessão de problemas que aconteceram com as rebeliões, com diversas dificuldades que foram contidas lá no Pará, no Ceará, né, em Roraima, em outros focos, realmente trouxe alguma dificuldade por essa comunicação política. Mas, de qualquer forma, nessa parte da segurança pública, ele empreendeu um forte empenho, né, ali contra o crime organizado, contra essas facções criminosas, a segregação de presos, né, os mais perigosos. Então, a minha avaliação, do ponto de vista global, é que o desempenho dele estava realmente indo muito bem, né? Não havia razão nenhuma para que ele deixasse o governo. Porém, esses influxos políticos, de fato, prejudicaram muito a continuidade do ministro, na medida em que havia uma expectativa por parte do presidente que ele atendesse a certas condutas de conexão maior com aquilo que o presidente defendia. E essa expectativa me parece que foi frustrada na medida em que o ministro, de fato, se manteve fiel ao seu compromisso com a gestão técnica do Ministério da Justiça.
Quanto às denúncias feitas por Sérgio Moro contra o presidente Bolsonaro, ambos concordam de que são bastante graves e devem ser apuradas.
O indicativo é do ministro, né, de que ele sai do governo porque há uma troca no comando da Polícia Federal, e na qual ele declara que você substitui um servidor que tem carreira, que tem credibilidade, para trocar por um sujeito que é político desde o início, indica que, muito certamente, a Polícia Federal, na realização autônoma das suas funções, chegou a conclusões que colocaram em risco o presidente e a sua família, né? Só esse contexto consegue explicar a necessidade e a urgência de remover o comando da Polícia Federal. E só isso explica, do outro lado, que o Sérgio Moro não possa perder, porque aí sim é a sua mais estrita base de apoio, a Polícia Federal como um órgão capaz de continuar essas investigações. A dinâmica do poder indica esse tipo de movimentação.
O juiz Sérgio Moro, que tinha uma altíssima credibilidade por parte da população, tinha e tem, né? Que é, ao meu ver, mantém. Uma pessoa que estava conduzindo aquelas operações sai do judiciário, deixa uma carreira no judiciário e se associa como ministro da Justiça a um governo e gera para esse governo enorme credibilidade. Eu diria até que o presidente Bolsonaro, que pode, evidentemente, hoje ser o presidente da República, mas passou 28 anos na condição de deputado de baixo clero. Então, ele precisava de uma legitimação de conteúdo, né, de afirmação de valores, e para toda a população, claro, no momento em que nós estávamos completamente em uma fase bastante conturbada da nossa política. E o ministro Sérgio Moro agregou esse grande valor ao governo. Isso é um ponto importantíssimo, nós não podemos esquecer isso. Por que não podemos? Porque nessa última fase, quando talvez as relações já não estivessem com a mesma qualidade do início do governo, realmente tenha pesado muito esse aspecto, não é? Porque o presidente da República se achava no direito de receber do ministro não só a sua adesão técnica, mas também a coincidência com todos aqueles aspectos que ele julgava que o ministro deveria realizar em seu favor. Bom, as acusações são gravíssimas. Eu acho que, obviamente, estamos apenas no início dessa investigação. Coincide de o ministro Celso de Mello estar voltando para o Supremo Tribunal Federal após um tratamento de saúde. É o decano da corte, é o principal, é o juiz mais antigo do Supremo Tribunal Federal. E um juiz extremamente experiente, sério, recebe o pedido do Procurador-Geral da República e abre esse inquérito. Esse inquérito, obviamente, investigará todos esses fatos. São fatos graves, acusações graves e certamente há provas, né? Porque as acusações feitas por um ministro que era juiz, certamente virão, né, acompanhadas de provas, né, e provas robustas. Então, difícil imaginar qual será a consequência final desse processo.
Eu conversei com os professores Maurício Stegmann Dieter e Heleno Taveira Torres, da Faculdade de Direito da USP, que fizeram uma análise do trabalho de Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça e da Segurança.